Farelos
musicais. Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Farelos Musicais, que você ouve aqui no site esfarelado.com.br. Dá para ouvir os Farelos Musicais também lá no Spotify, lá no YouTube, dá para ouvir em qualquer agregador de podcast. É só pegar aqui o RSS e colocar lá para você poder acompanhar, né? Então aproveita já e segue a gente no Spotify, no YouTube e acompanha a gente aqui também no site. Hoje é o primeiro episódio aí do mês de maio, e a gente sabe que no mês de maio, o mês de maio já começa no dia primeiro, no dia do trabalho. Eu gosto de fazer programas temáticos, então hoje a gente vai falar sobre uma música que tem um pano de fundo que é um trabalhador brasileiro, um operário brasileiro, aqueles que trabalham na construção civil nesse caso, e construção é a música de hoje dos Farelos Musicais, em homenagem ao dia do trabalho, aos trabalhadores. Essa música lançada pelo Chico Buarque ali no comecinho da década de 70. Pois é, uma música fantástica, né? Tida por muitos aí como talvez a melhor música do nosso cancioneiro popular, por que não, né? Já eleita em algumas votações, né? De a Folha de São Paulo, revista Rolling Stone, enfim, tem várias mídias especializadas, mil e um discos para você ouvir antes de morrer, Construção, o disco também tá lá, enfim. Tá aí uma música que é muito aclamada, é muito falada. Era uma das músicas favoritas, por exemplo, do Tom Jobim. Por que não, né, gente? Você acha que Chico Buarque só a gente é fã? Não, tem muito mais gente que é fã do Chico, ou que foi fã do Chico. Ele já passou por aqui, inclusive, né? Tem pouco mais de um ano atrás, lá no Carnaval do ano passado, de 21. No episódio 123, o episódio 123, lançado lá em fevereiro de 2021, que inclusive a gente falou de quando o carnaval chegar, era um tema carnavalesco em fevereiro do ano passado. O carnaval desse ano foi agora em abril, então dá pra gente revisitar esse episódio, com certeza. Você que gosta de Chico Buarque, ou você que gosta de carnaval, ou você que gosta dos Farelos Musicais e quer saber o que a gente falou sobre quando o carnaval chegar, volta lá no episódio 123 e ouve. Hoje, como eu já disse, a gente vai falar de Construção, e aí eu falei até que ela já foi eleita algumas vezes aí a melhor música da nossa história, da música popular, mas é ela, ou então é Águas de Março, que talvez aí possa ser um programa futuro. Talvez falar de Águas de Março não seja uma ideia. Mas hoje eu vou falar de Construção. Então segue a gente nas redes sociais. Lá estamos no Twitter, arroba o esfarelado, no Instagram, esfarelado.com.br, no Spotify você acha direto o podcast para seguir, tem a gente também no Facebook, YouTube, enfim, é só procurar por esfarelado. A gente está no site esfarelado.com.br, que é o jeito mais fácil de você achar as redes sociais, fica tudo linkado facinho aqui para você, tá joia? Em geral, gente, a gente fala sobre a biografia do artista aqui no começo do programa. Antes de falar da música, a gente fala da biografia do artista. Então, se você quer saber um pouquinho sobre o Chico Buarque, os álbuns que ele lançou, quando ele lançou, qual foi o contexto, um pouco ali da trajetória musical do Chico Buarque, é só você ouvir o episódio 1, 2, 3 que eu acabei de falar. Lá você vai encontrar um pouco mais sobre a biografia do Chico. Hoje, como a gente já fez esse trabalho, eu vou me ater aqui à canção Construção. Vamos direto para o que interessa, né? Essa música, inclusive, ela tá num álbum lançado em 71, chamado também Construção. Ela é a quarta faixa desse álbum, tá? E aí, quando a gente for ouvir a música aqui, a gente vai perceber que tem um apoio, né? Assim, outros vocalistas além do Chico na banda, desculpa, na música, na execução da música. Esses outros vocalistas são o grupo vocal, que é um quarteto, na verdade, MPB4. MPB4 é um grupo carioca que gravou muita coisa do Chico durante o exílio do Chico. Eles eram conhecidos ali como porta-vozes do Chico Buarque. Eles são um grupo que, em suma, em maioria, né, do repertório, grava músicas de outros compositores. Tem também algumas composições próprias, mas o foco deles era gravar músicas de outros compositores. O repertório deles, principalmente ali, samba e MPB. Essa banda, MPB4, está na ativa desde 1965. É isso aí, já tem bastante tempo, tão nativo até hoje. Lógico, não mais com a formação original. Hoje são apenas dois remanescentes ali dos quatro que fundaram a banda. Um deles morreu, o outro se desentendeu com a banda. Saiu ali no meio de 2000, né, nos anos 2000. E assim, eles continuam na ativa, repuseram essas perdas e continuam se apresentando. E aí, quando a gente for ouvir, principalmente ali no segundo trecho da música, vocês vão começar a reparar que o MPB4 está fazendo ali a sua participação. E eles cantam ao final da música Construção, na versão do álbum. É uma música que no total do álbum ela tem 6 minutos e 23 segundos, porque ao final da música tem acrescentado ali, cantado pela MPB4, a canção, trechos da canção Deus lhe pague. Então o Chico fez o seguinte: tudo é Construção, é um ótimo nome também para o álbum, né? Porque a própria letra de Construção, ela brinca muito com essa ideia de você realmente ter uma estrutura, e em cima dessa estrutura você ficar alternando elementos. No caso da música, a gente vai falar daqui a pouco, ela tem uma estrutura mais ou menos fixa e ela fica alternando os trechos finais de cada verso em três blocos que se repetem. E isso é uma brincadeira de construção, né? De construção, nesse caso, de estrofes e de versos que vão dar outros sentidos, e a gente vai falar mais disso. Mas olha só como não é só isso, né? Essa questão da edição, né? De você poder recortar, tirar de um lugar e colocar no outro. Então, a música Construção, ela tem três blocos, como eu falei. Cada bloco dos dois primeiros tem 17 versos, mas o terceiro bloco, ele é um recorte dos dois primeiros. Ele não tem todos os 17 versos. Ele tem só uma fatia disso. Ele tem apenas 7 dos 17, né? E ele vai ajudar desse jeito. Ainda assim, ajuda a contar a história. E Deus lhe pague, que aparece na reta final de Construção, também é um recorte da canção que abre o disco Construção. Então, a primeira música, a primeira faixa do álbum Construção também é Deus lhe pague, cantada pelo Chico, mas muito mais completa, com muito mais versos do que o trecho que aparece em Deus lhe pague. E essa é outra construção que a gente percebe aqui, né? Então, ele pegou três estrofes só das várias estrofes que tem na canção Deus lhe pague e acrescentou apenas três aqui. E essas três, esse recorte, parece que essa música foi feita para complementar a história da pessoa, do eu lírico ali, do personagem principal de Construção. Parece que é um complemento, e aí a coisa fica muito natural para quem está acostumado a ouvir essa música. Parece que ele realmente está sempre falando da mesma pessoa, e que é necessário ter esse trecho final, que, como eu já disse, é só um recorte de três estrofes da primeira canção que abre o disco, mas aqui cantado pelo MPB4. Né? Então tem uma diferenciação também na execução. Mas é bem interessante o tema Construção e como a música foi feita. Até relatos do Chico, acho bem divertido, que ele fala que é um pouco de brincar, como se, por exemplo, esse trecho final de cada verso fossem tijolos, e ele vai construindo a música, modificando esses tijolos de lugar, né? E que as pessoas têm emoção aí, porque quando você faz uma brincadeira poética nesse caso, né? Até quase um concretismo aqui, né, na parte da brincadeira das palavras, jogo de palavras, mas quando é um jogo de palavras que tem um elemento humano no meio, aí é difícil de tirar a emoção da história. Simplesmente porque não tem como a gente não criar uma narrativa quando a gente tem o elemento humano em jogo, mesmo que o objetivo final tenha sido mais um jogo de palavras, mais a brincadeira realmente da construção do texto em cima dessas trocas que ele faz, né? Então, é uma música super reconhecida, super interessante do ponto de vista poético e também do ponto de vista narrativo. Acho que essa vai ser a brincadeira aqui que a gente vai falar bastante agora, de como essa simples troca de uma última palavra, sempre proparoxítonas, tem esse outro detalhe, né, que já são palavras mais difíceis de serem encontradas no nosso dicionário, né, são um pouco menos comuns do que as oxítonas, as paroxítonas, né? Por quê? Porque a tônica fica na antepenúltima sílaba da palavra, e são sempre acentuadas por conta disso. Exemplos de proparoxítonas: último, único, tímido, máquina, sólida. Todas essas palavras usadas na letra Construção são proparoxítonas e tem essa acentuação no, no, na, na, na sílaba, na antepenúltima sílaba, para marcar a tônica. Então, ele só escolheu palavras dessa categoria para fechar, você vê como ele realmente estava muito preocupado com a forma, né? Muito preocupado com a estrutura, e ainda assim contando a sua história. E, gente, esse álbum Construção, de novo, tem Deus lhe pague, tem Construção, tem no total 10 faixas. E é um álbum realmente maravilhoso. Ele foi lançado em 71, ou seja, no período da ditadura militar no Brasil. Eram anos difíceis, eram anos de perseguição. O ditador na época, ali, o presidente do Brasil, era o Médici. Sabemos aí o que que isso significa. Então, já abre com o Deus lhe pague na voz do Chico. Mas em seguida, vem uma outra música também super conhecida do Chico, que é Cotidiano. Aquela que diz: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Essa música também super conhecida, tá nesse álbum. Esse álbum tem Minha História, o Jesus Bambino, que é a história de uma pessoa que acaba sendo batizada com o menino Jesus e como que isso impacta na vida dele e tudo mais. Tem Samba de Orly, que é uma música de exílio, né? Vai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão. E por aí vai, também super conhecida, tá neste álbum também, é a sétima faixa do álbum. Valsinha, né? Oitava faixa do álbum, muito, muito bonita, gosto demais também. Então, esse álbum merece ser ouvido por inteiro. A gente vai focar aqui em Construção, porque é o objeto da nossa apreciação de hoje, né? Que essa música, com um arranjo super simples, são apenas dois acordes, pelo menos no, na primeira parte, mas até o arranjo vai enriquecendo, você vai tendo uma construção meio épica ali, quando entram os vocais no MPB4, e aí o instrumental também vai se engrandecendo para contar essa história, que a princípio é uma história trivial, cotidiana, banal, né? E aos poucos ela vai se tornando a história de tanta gente, a história de tantas pessoas que ficam à margem, mas que tem a sua relevância, a sua importância, que o caráter épico que a música vai ganhando ajuda a realçar, ajuda a valorizar, né? Então, tudo isso faz parte aqui da análise de Construção, essa música que a gente vai começar a ouvir agora. Olha só. Fazer aqui para a gente tentar entrar na construção da música, na estruturação da música. Como eu falei, eu vou analisar os tais três blocos, depois um quarto bloco que é o encerramento com a versão do MPB4 de Deus lhe pague. Então vou fazer só poucas pausas, até um pouco diferente do que eu costumo fazer. Então a gente vai ter trechos mais longos sendo analisados, porque aqui não faz tanto sentido ficar analisando trechos poucos versos ou coisas do tipo. A estrutura está tão clara de repetição e de o quanto que essa repetição com pequenas trocas muda tanto a nossa percepção dos versos, que eu acho que é assim que ela tem que ser quebrada na hora de exemplificar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou narrar aqui os 17 versos do primeiro bloco, que compreende aí 2 minutos de música praticamente. Aí a gente vai ter uma boa ideia da história que está sendo contado aqui. E é uma história de um trabalhador, como eu já falei, que amanhece num determinado dia, né, se despede da sua família, se dirige até o seu trabalho, que no caso dele, como um trabalhador da construção civil, é uma obra. Dentro dessa obra, ele vai ali cumprir o seu ofício, vai trabalhar, vai subir paredes, né? E em um determinado momento ele para comer e ali ele tem um acidente, cai e morre, né? Então, essa é a história que o Chico vai contar pra gente. Essa história é contada 3 vezes. Então, eu vou quebrar justamente nas 3 formas de narrar essa história. E esses 17 versos que contam essa história tem uma estrutura que se repete exatamente igual, exceto pelas últimas palavras ou pela última palavra, que é quando ele coloca a função ali da proparoxítona, né, que ele vai escolher e que ajuda a gente a entender a personalidade da pessoa, um pouco de que momento que ela está vivendo. É interessante como só essa última palavra pode mudar tanto a história, a interpretação desse trabalhador que veio a morrer num dia de trabalho, né? E que é interessante também, né, porque ela acabou sendo reconhecida como uma música de protesto, é notar o quanto que esse relato de uma pessoa que morre, em todas as situações, a morte ou o desfecho dele, né? Em nenhuma delas essa morte tem, eu acho que, a comoção que mereceria, né? A atenção que mereceria por parte aí de quem está acompanhando essa história. É sempre um desfecho ou que atrapalha algo, né? Aí isso até tá firme ali na construção da música, que faz parte do verso principal, morreu na contramão, atrapalhando algo. E esse algo, a gente vai ver que são sempre coisas banais, são sempre coisas que não valem tanto quanto uma vida humana, né? Mas esse desprezo pelos trabalhadores, ou pela classe operária, pelas pessoas que nos servem, ela está aqui materializada já lá em 71, né? E sabemos o quanto que isso continua sendo verdade hoje em dia. Bom, então eu vou fazer isso, eu vou primeiro ler aqui esse trecho, depois a gente vai ouvir e a gente vai fazer alguns comentários. Vamos lá então. Construção começa da seguinte forma: amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único. Atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, flutuou no ar como se fosse um pássaro, se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Reparem, agora eu vou tocar aqui a música pra gente entrar na interpretação, que é linda essa música realmente, em todos os sentidos. A gente vai ouvir, repara como não basta só a última palavra ser proparoxítona. Repara como ele vai forçar a tônica. É última, é único, é tímido, máquina, né? Então ele vai realmente pegar essa primeira sílaba e caracterizar ali aquele peso, porque é ali que está o peso da construção, da brincadeira que ele está fazendo, que ajuda a contar essa história trágica que a gente está ouvindo.
Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes só, olhos embotados de cimento e lágrima, sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, pensou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
É isso, né? E deu pra sentir toda a emoção que a música tem, né? Você vê como é bonito e pesado esse crescimento da história. E ali no final dá até pra a música aludir um pouco à buzina, né? A um barulho ali de tráfego, que é como a canção termina essa primeira etapa com a morte do personagem ali atrapalhando o tráfego, que é uma coisa banal, né? E daí que alguém vai ter um contratempo ali no tráfego, no seu deslocamento, a pessoa acabou de morrer. Mas vamos lá, esse personagem que abre aqui, é interessante notar, de novo, tudo que tem aqui para contar, mas a mulher dele, por exemplo, né? Ele beijou a mulher dele como se ela fosse a última, e amou daquela vez, né, fez amor com ela, como se fosse a última vez também. Então é interessante como às vezes tem uns complementos aqui que não estão evidentes, que não estão explícitos, né? Amou daquela vez como se fosse a última vez, né? Isso é interessante, né? Beijou sua mulher como se fosse a última mulher. Então esse a última refere-se a coisas diferentes, apesar de ser a mesma palavra. Então ali, como se fosse a última, acabou sendo a última mulher mesmo da vida dele. Aquela forma de amar que ele teve ali naquele dia realmente foi a última que ele teve. Mas não era essa a sua intenção. É como se fosse. Ele se deixou ali inteiro naquele movimento. Cada filho seu, como se fosse o único, né? Então ele deu muito importância, muito valor para cada um dos seus filhos. Então é uma pessoa realmente que estava ali vivendo pela família, trabalhando para poder sustentar mulher e filhos, né? E ele tinha filhos no plural, então amava essa família, e esse era o personagem. E aí ele partiu para o trabalho, atravessou a rua com um passo tímido, né? As pessoas que são deixadas à margem da sociedade, elas não têm essa imponência, elas não se impõem, né? E não andam de nariz empinado, né? Pelo contrário, andam de cabisbaixos, andam timidamente, e ele traz esse termo aqui. Subiu a construção como se fosse máquina, né? Porque lá na construção todo mundo é uma espécie ali de equipamento para fazer com que a obra avance. E ele trabalhou para isso, ele ergueu lá quatro paredes muito sólidas, porque ele era um trabalhador que tinha claramente ali competência, né? Então ele sobe as paredes de uma maneira sólida, cada tijolo fazendo um desenho mágico, então ele está entregando um trabalho de qualidade. Os olhos dele estavam embotados de cimento e de lágrima. Porque, né, e a lágrima aqui está sendo usada nesse sentido assim de que, pô, o cimento faz, castiga o olho, né? Será que ele estava usando o visor? Será que ele estava se protegendo? Porque ele estava chorando, provavelmente não estava. Ele não estava com os devidos equipamentos de proteção e segurança ali para fazer esse tipo de trabalho. E isso, lógico, a gente vai confirmar daqui a pouco, né? Porque ele vai acabar caindo do prédio que ele está construindo. Mas chegou um momento ali de descanso, de almoço, ele sentou para descansar como se fosse um sábado. Esse é um outro trecho bem interessante, né? O sábado representando aqui o único momento talvez de descanso desse trabalhador, né? Então, durante a semana, o momento ali de parar um pouquinho, de ter um refresco, é uma celebração do descanso que talvez ele só vai ter realmente nos fins de semana. E aí ele comeu uma comida super simples e tradicional brasileira, o feijão com arroz, né? E ele comeu isso, mas para ele isso é o ápice do dia, talvez. Ele come esse feijão com arroz como se ele fosse um príncipe, ou seja, ali é o momento dele de repousar, de desfrutar de uma alimentação, né? Talvez até promovida pelo próprio empregador, enfim, se sabe aqui, mas ele ali se sentindo realmente aí alguém que tem o seu valor, alguém que está tendo reconhecimento, ele comendo o arroz com o feijão dele na própria obra. E aí ele também estava bebendo, né? Bebeu, soluçou, como se fosse um náufrago. Bom, esse soluçou, talvez é que ele tenha se engasgado, né? Eu acho que essa é um pouco a história, né? O bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, poxa, ele acabou talvez de se engasgar realmente. O náufrago, acho que tem um pouco disso, né? Porque o náufrago é talvez alguém ali que não, né, tá jogado ao mar, tá fora da embarcação e possivelmente vai se afogar. Esse soluçou deve ter sido devido a um afogamento ali, a ter se engasgado com a bebida. E aí, ali nesse movimento, dançou e gargalhou, como se ouvisse música. Não tinha música tocando ali, mas sentiu esse pareceu ali para quem estava olhando que, na verdade, ele soluçando e se movimentando, ele estava dançando e estava rindo. Na verdade, não estava nem uma coisa nem outra, porque esse dançar e gargalhar levou ele a tropeçar no céu. E aí, um movimento ali que é como se fosse um bêbado, né? Ou seja, realmente perdendo o equilíbrio, né? Tropeçou no céu, perdeu o equilíbrio, como se ele tivesse bêbado, coisa que ele não estava, e levou ele a flutuar no ar como se ele fosse um pássaro, coisa que ele também não era. E com isso ele se acabou no chão, feito um pacote flácido. Então, esse trabalhador que saiu de casa de manhã e construiu quatro paredes e depois almoçou durante ali, né, claramente também não devidamente protegido, acabou caindo no chão e agonizando no meio do passeio público, a rua, o passeio público, e morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, como a gente falou. Bom, esse é o primeiro trecho de construção, essa é a história que ele está narrando, essa história desse trabalhador que perdeu a sua vida dessa maneira tão banal e tão triste. E a consequência disso foi ter atrapalhado o tráfego das pessoas que tem carro, né, que não atravessam a rua com seus passos tímidos, que tem carro, né, que estão vivendo as suas próprias histórias e não querem ser importunados por um corpo na contramão. E aí o arranjo começou a ter novos elementos ali no final para dar esse tom mais épico. A gente vai entrar agora na segunda repetição, né, em que ele vai repetir de novo todos os 17 versos, todas as mesmas ideias, trocando lá a última palavra ou as últimas palavras de cada verso. E vamos ouvir como é que isso fica, tá? Então vamos ver aqui qual é a diferença. Reparem vocês aí como que ele, só trocando a última palavra, você vai começar a pensar se é o mesmo personagem do primeiro trecho ou se é outra pessoa que tá aqui. Vamos lá.
Amor daquela vez, como se fosse o último, beijou sua mulher, como se fosse a única, e cada filho seu, como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos enlotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público.
Então, vamos lá. E a moda aquela vez, como se fosse o último, né? Então, agora ele é que é o último, o último homem, né? Então, mudou agora de a última para o último. Ele beijou a mulher dele como se fosse a única. E isso também, essa parte aqui já deixa claramente evidente que se trata de outro personagem, porque a mulher do primeiro personagem, ela também como se fosse a última. Essa aqui é como se fosse a única. É, claramente aí ele talvez tenha mais de uma família, ou tenha amantes, então não se sabe. Então já não é a única mulher dele, essa que ele está beijando e amando, como se ele fosse o último. Pode ser que também para ela ele não seja o único, é o mais provável aqui. Cada filho seu como se fosse o pródigo, também, aqui de novo, pródigo já é uma palavra que aparece só nessa segunda parte. Na primeira ele falava cada filho seu como se fosse o único. Então aqui, na verdade, os filhos já não tem esse caráter tão edificante ou tão assim, que remete aí a carinho, a cuidado. Na verdade, nem todos ele sente que são prodígios, né, pródigos, como ele está dizendo aqui. Então, mas ainda assim ele beija cada filho dele. E atravessa a rua com seu passo bêbado. Então, o passo bêbado, nesse caso aqui, diferente do bêbado usado tropeçou no céu como se fosse um bêbado da primeira parte, aqui trazendo o bêbado para essa parte, atravessou a rua com seu passo bêbado, não tem mais o como se fosse. Então, o passo é bêbado, ele realmente está bêbado. Então, é outro personagem mesmo, né? Então, esse é um personagem que é bêbado, tem mais de uma família, né? Ou pelo menos tem mais de uma mulher, né, nesse caso aqui. Então é outra pessoa. Subiu a construção como se fosse sólido, e ele não é, ele está bêbado, ele está desequilibrado. Então, mas ainda assim ele foi trabalhar, ele estava lá e ele subiu na construção. E aí, trabalhando, ele deixou de fazer paredes que fossem sólidas. Aqui, as paredes são mágicas, né? Porque, poxa, com toda essa dificuldade, bêbado e trabalhando, como é que ele conseguiu fazer as paredes? Parecia um golpe de mágica. Tijolo com tijolo no desenho lógico, e os olhos dele que eram embotados, o do outro personagem, de cimento e lágrima, nesse caso aqui os olhos deles estão embotados de cimento e tráfego. Ele fica olhando para baixo, ele fica se distraindo com o que está acontecendo lá embaixo, né? Então veja como a história fica diferente, né? Então aqui é o tráfego que distrai ele, não a lágrima, porque aqui talvez ele até estivesse usando proteção nos olhos, né? Então pode ser aqui que realmente, ou simplesmente ele está mais distraído, está olhando para outras coisas. Na hora que ele para descansar, aqui é como se fosse um príncipe, né? Enquanto no primeiro personagem é como se fosse um sábado, aqui como se fosse um príncipe. E o arroz e o feijão que ele comeu é como se fosse o máximo, e ele bebeu e soluçou como se fosse máquina. E é interessante, né, porque as máquinas também precisam eventualmente de beber, né, de combustível, e elas também soluçam. Então é interessante como ele consegue trazer uma palavra máquina para algo que é inerentemente até humano, transformando esse segundo personagem em uma máquina no fim do dia também, né? Ele tá ali trabalhando, apesar de todas as condições, talvez ali de etílicas do segundo personagem, ainda assim ele tá ali conseguindo realizar, mas de uma maneira que as máquinas também têm as suas falhas, soluçando, ele também está completando essas tarefas dele com alguma dificuldade, né? As situações de distração ou de desequilíbrio que ele demonstrou no começo. E dançou e gargalhou como se fosse o próximo. O próximo ao quê? Né? Então, existe talvez ali uma sequência de distribuição de alguma coisa, ou, né, um momento que ele seria o próximo a fazer algo. Ele estava dançando e gargalhando, vendo a vez dele chegar, mas ele acabou tropeçando no céu, como se ouvisse música. Então, nesse caso aqui, era quase como se ele realmente estivesse transcendendo, né? Se ele estivesse dançando de fato, e tropeçou no céu, e aí com isso flutuou no ar como se fosse sábado. E isso eu acho muito legal, que o uso do sábado nesse trecho, não é mais sentou para descansar como se fosse sábado, como no primeiro trecho, agora é flutuou no ar como se fosse sábado, porque também dá ao sábado esse caráter especial. Você no sábado é o dia que você se sente livre, leve, é o dia que você flutua no ar, né? E ele acabou flutuando no ar de uma maneira literal e se acabou no chão, feito um pacote tímido. Enquanto o passo do primeiro personagem era tímido, esse aqui fez um pacote tímido ao ser desconjuntado ali após a queda, quando ele toca o chão. E aí acabou agonizando no meio do passeio náufrago. Nesse caso aqui, né, ele tá náufrago porque ele caiu da nau, que era a própria construção. Então ele abandonou, ele ficou fora dessa proteção e se perdeu, ele agonizou, morreu na contramão, atrapalhando dessa vez o público. Diferente do primeiro personagem, que quando morre atrapalha o tráfego, ele aqui acabou atrapalhando o público, acabou atrapalhando as pessoas que estavam ali por perto. É a mesma ideia, né? Então, quem estava no carro continua sendo atrapalhado, quem estava transeuntes ali da rua continuam sendo atrapalhados, porque agora tem um corpo, eles têm que lidar com isso, com essa situação. Então, é super interessante aqui notar como os mesmos versos, a mesma estrutura, você troca as últimas palavras e você pode contar outra história, você pode contar, e inclusive não é só troca, aqui tem algumas palavras novas, como máximo, como público, como pródigo, mas várias das outras palavras só foram trocadas de lugar, né? Então sábado, tímido, música, sólido, mágico, ficam ali alternando suas posições e com isso ajudando a contar uma outra história. Agora, para fechar a música, né, construção, ele vai eliminar alguns desses versos, focar em alguns outros versos e continuar com a ideia de ficar trocando e usando palavras que já usou. Dessa vez ele vai usar só 7 palavras: máquina, lógico, flácido, pássaro, príncipe, bêbado e sábado. E com os devidos versos escolhidos ele vai contar uma terceira história.
Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar 4 paredes plásticas. Certo é descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado.
Super interessante que, mesmo de uma forma muito mais sintética, ele continua contando a mesma história de alguém que beijou a sua mulher, foi a um local, acabou caindo e faleceu. Nesse caso aqui, Principal diferença, ele morreu na contramão atrapalhando o sábado. É, será que sábado era um dia de trabalho, né? A gente vê que lá pro primeiro personagem não era. Sábado era o dia do descanso, o dia do repouso. E esse aqui morreu atrapalhando justamente o sábado. Poxa vida, né? Que coisa atrapalhar o sábado das pessoas, o sábado do público e do trânsito, né? Então, a outra coisa que vale a pena notar nesse último trecho de construção é que ele sentou para descansar, que é o momento em que ele vai estar perto ali de cair. Ele sentou para descansar como se ele fosse um pássaro. E talvez tem gente que acha que esse de sentou para descansar como se fosse um pássaro dá uma ideia talvez até de suicídio, dá uma ideia até de morte intencional ali, de ele ter realmente se jogado, porque ele sentou para descansar como se fosse um pássaro, ou seja, ele queria se transformar em um bicho que tem a capacidade de voar, coisa que ele não tem, tanto que ele flutua no ar como se ele fosse um príncipe, né? E acaba no chão feito um pacote bêbado. É bem legal também o uso do bêbado aqui para descrever a situação, como ele fica no chão praticamente liquefeito ali por conta da queda. E essa interpretação de que ele pode até ter intencionalmente se matado, pode ser, porque quando você olha para a parte que motiva os outros personagens de alguma forma, que é a família, a relação com a esposa, ele aqui amou, enquanto os outros amam como se fossem os últimos ou as últimas, aqui ele ama como se fosse máquina, uma coisa que não tem sentimento, uma coisa que não tem emoção, uma coisa que já está num outro nível ali de né, aquele amor não é mais um amor que realmente sustentaria uma vontade de continuar trabalhando e vivendo. Ele beijou a mulher dele como se fosse lógico, como se tivesse alguma razão de ser, mas não tem mais, assim, não existe mais ali. Então isso acaba reforçando um pouco a ideia. E até as paredes que ele levantou lá são paredes flácidas, são paredes que talvez não são feitas mais de tijolo, não são feitas mais, realmente não tem mais ali algo real. As paredes que ele está construindo ali talvez sejam irreais e por conta disso ele está já se jogando e deixando de ter esse apego à vida que leva ele a atrapalhar o sábado das pessoas. Essas três histórias, independente de você ter talvez outra interpretação para qualquer uma das três ou para as três, são a construção que o Chico se propôs. É usar versos fixos com trocas de palavras no final e com isso dar conotações, interpretações diferentes para basicamente as mesmas palavras, tá? E esse é o trabalho do poeta, é colocar uma palavra depois da outra e com isso provocar emoção nas pessoas, com isso provocar pensamentos e interpretações diferentes nas pessoas. O que vem agora a seguir aqui, vale a pena a gente ouvir, é Deus lhe pague, também um recorte, são só três versos, três estrofes, na verdade, diferentes da canção Deus lhe pague, cantado pelo MPB4, mas que vão ajudar a complementar a história de construção, né? Essa história desse trabalhador, desse operário que vai trabalhar e acaba falecendo no fim do dia. Então, esse trecho, os trechos escolhidos aqui para finalizar a música são: por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague. Pela mulher carpinteira que nos louvar para nos louvar e cuspir, pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. Percebe como aqui já é outra música, né? Aqui ele já está usando, ao invés de proparoxítonas para encerrar, ele está usando sempre verbos terminados em ir. Então a gente tem aqui dormir, sorrir, existir, engolir, tossir, cair, cuspir, cobrir, redimir, como sendo os versos aqui que ele usa para ilustrar situações pelas quais a gente tem que estar grato a Deus. E percebe que todas elas, todos os versos, ele vai estar falando de coisas que são ou banais ou que não deveriam ser motivo de graça, motivo de agradecimento, porque são muito básicas, são muito elementares, deveriam ser um mínimo para todos os humanos. Sabemos que não é assim. O pão para comer, o chão para dormir, não é a cama para dormir. A gente tem certidão para nascer, a gente precisa de concessão para sorrir. A gente tem que agradecer a Deus por nos deixar respirar. Nossa, esse é um direito básico, basta estar vivo, né? Mas parece que a gente tem que agradecer, a gente tem mesmo, né? É a caráter de a gente estar vivo, por deixar eu existir, Deus lhe pague. Então, esse agradecimento mostra o quanto que existe essa opressão, né? Para você se sentir obrigado a agradecer e a pedir para Deus pagar, porque eu não tenho condições de eu mesmo pagar, que Deus lhe pague por essas coisas super básicas, super triviais, super banais, mas que para um operário talvez ele nunca vai alcançar muito além disso, então ele tem que agradecer o pouco que ele tem. A cachaça de graça que ele tem que engolir, essa fumaça que ele tem que tossir, e talvez ele até no trajeto para a obra que ele estava trabalhando. E é interessante como a outra música já falava dos andaimes que a gente tem que cair. E traz muito a ideia de construção, que ele realmente cai de um andaime que é uma estrutura muito usada para que os trabalhadores consigam, né, se posicionar em lugares mais altos e tudo mais, mas são perigosos, né? Eles têm ali o seu risco de queda. E ele até traz a palavra pingente aqui no meio, que dá uma ideia também de que é ali que você segura as joias, né? Nos pingentes, no caso, essas estruturas que seguram joias, o que remete a gente a pensar, será que é mais importante, a joia dos pingentes ou as vidas dos andaimes. E para finalizar, já que ele caiu e morreu, a gente sabe disso porque a gente acompanhou histórias de três personagens ali que tem esse desfecho. A gente pensa que depois da morte justamente tem a mulher carpinteira, que ele também tem que agradecer, que nos louva e nos cuspe. Mulher carpinteira é aquela que está sempre lá, de certa forma, até trabalhando nos velórios, velando os corpos das pessoas para que tenham alguém ou tenha volume de pessoas ali lamentando as perdas das famílias, né? Então essa é a mulher carpinteira que ele também vai agradecer, as moscas bicheiras que nos cobrem, cobre o quê? O cadáver, né? E a paz derradeira que vai nos redimir. É essa fé católica de que depois, né, não só católica, tem várias religiões que tem esse caráter de que o pós-morte é onde a gente vai ter a paz eterna, a paz derradeira, como ele fala aqui, né? Então, que seja assim, que seja depois de atrapalhar o tráfego, o público, o sábado, pelo menos ele tenha uma paz derradeira para se redimir. Vamos ouvir esse trecho final e a gente se encontra de novo no próximo episódio dos Farelas Musicais. Te vejo lá e não deixe de compartilhar os Farelas Musicais com as pessoas que gostam de música e de poesia que você conhece. Manda o link do programa, não custa nada. Clique em seguir, que ajuda a crescer a comunidade, ajuda você a não perder nenhum episódio. Clique em curtir o canal do YouTube. Manda o link do canal do YouTube. Manda o link do esfarelado.com.br. Manda o link do podcast no Spotify para as pessoas que curtem música e poesia. Vamos ouvir Deus lhe pague, encerrando Construção no episódio de hoje. Um abraço.
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Vai nos redimir.